o chinelo dela.
É o chinelo.
É o chinelo dela.
É o chinelo.
É o chinelo dela.
A bola do chinelo dela que ela tá no cacheado.
Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar. Não pode ver um forró que ela logo quer entrar. Achei interessante, não deixei de reparar. A sola do chinelo dela que é danado pra chiar. É o chinelo, é o chinelo dela. É o chinelo, é o chinelo dela. É o chinelo, é o chinelo dela. A sola do chinelo dela que é danado pra chiar.
É o chinelo, é o chinelo dela.
Já de madrugada, quase no fim do forró, todo mundo já cansado, Rosinha dançava só. O povo admirado formava aquela rodinha, só falava no chiado do chinelo de Rosinha. É o chinelo,
é o chinelo dela.
É o chinelo,
é o chinelo dela.
É o chinelo,
é o chinelo dela.
A sola do chinelo dela que é danado pra chiar.
É o chinelo,
é o chinelo dela.
É o chinelo,
é o chinelo dela.
É o chinelo,
é o chinelo dela.
A sola do chinelo dela que é danado pra chiar.
A menina entra no forró, ah, todo mundo para pra olhar, porque o chinelo da menina é aquela braça.
Do corpinho de mola, menina, tu quer saber? É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. Quando você passa e não me olha, quanto corpinho de mola, menina, tu quer saber? É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. Você bambeia, você bambeia. Você bambeia o meu pobre coração. Você bambeia, você bambeia. Tu não merece tanta paixão.
Você bambeia, você bambeia. Você bambeia o meu pobre coração. Você bambeia, você bambeia.
Tu não merece tanta paixão. Coração bobo, coração mole. Deixa de tanto sofrer. Coração mole, coração bobo. Goste de quem gosta de você. Coração mole, coração bobo. Bobo coração. Tu não merece sofrer na vida por uma paixão. Tu não merece sofrer na vida por uma paixão. Oi! Não me olha com teu corpinho de mola, menina, tu quer saber? É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. Quando você passa e não me olha com teu corpinho de mola, menina, tu quer saber? É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. É um desejo doido, é a vontade brava só pra ver você. Você bambeia, você bambeia. Você bambeia o meu pobre coração. Você bambeia, você bambeia. Tu não merece tanta paixão.
Você bambeia, você bambeia. Você bambeia o meu pobre coração. Você bambeia, você bambeia.
Tu não merece tanta paixão. Coração bobo, coração mole. Deixa de tanto sofrer. Coração mole, coração bobo. Goste de quem gosta de você. Coração mole, coração bobo. Bobo coração. Tu não merece sofrer na vida por uma paixão.
C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Programação completa da Festa das Neves terá celebração religiosa, shows musicais e atrações locais no centro e na orla de João Pessoa. TRE Paraíba orienta partidos sobre registro e prestação de contas para evitar erros que possam prejudicar os candidatos nas eleições 2026. Setor Sucro Energético Paraibano celebra aumento do etanol na gasolina, mas medida ainda gera dúvidas entre consumidores e indústria automobilística. Esporte. Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira com duas partidas marcadas para as 7:30 da noite. No Rio de Janeiro, Botafogo recebe o Santos, enquanto o Vasco viaja para enfrentar o Vitória em Salvador. Cultura. Em entrevista ao Jornal União, a atriz Zezé Mota fala sobre os 50 anos do clássico de Cacá Diegues, Chica da Silva, que retorna às telonas em versão restaurada. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 1 minuto.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Brasileiros retiraram quase 40 bilhões de reais da poupança no primeiro semestre deste ano.
Partidos políticos recebem orientações do TRE sobre candidaturas e prestação de contas para as eleições de 2026.
Paraíba registra 54 acidentes com pipas presas na rede elétrica em apenas 6 meses.
Cursos gratuitos de tecnologia e manutenção de computadores estão com inscrições abertas na Paraíba.
Especialista explica como evitar problemas com a documentação na hora de comprar um imóvel.
Agora na Paraíba são 6 horas e 2 minutos. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 98128-1055. 98128-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981281055.
Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas e 3 minutos. Que alegria ter a sua audiência, a sua companhia nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Desejando aí que você tenha um excelente dia, muito produtivo e abençoado e, claro, cheio de muita saúde. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até às 8 horas da manhã aqui no Jornal Estadual. Estou aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, muito bem acompanhado. Cumprimentar então o meu amigo Maurício Alves, à frente da nossa mesa operadora. Também estamos na companhia da nossa querida Carol Caldas, à frente da nossa transmissão no YouTube e também de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp. E claro, na companhia do meu companheiro de bancada, o querido Oswaldo Travassos. Olá, Oswaldo, muito bom dia para você.
Bom dia, Francisco, bom dia a todos aqui que estão conosco, você aí, ouvinte, né? Que tenha um dia com realizações e seus objetivos sejam realizados. Esse é o desejo de todos nós aqui da Tabajara e do Jornal Estadual.
Com certeza, Oswaldo. E hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, Oswaldo. Inclusive, uma devoção aí de Nossa Senhora, né, para a fé católica, que é uma devoção muito forte, inclusive aqui em Pernambuco, Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira lá de Recife. Então, um dia aí, certamente, que os católicos vão celebrar bastante. Vamos seguir agora, são 6 horas e 4 minutos. A gente vai ter uma série de informações importantes no jornal de hoje, né, Oswaldo?
Isso.
A gente já trouxe aqui, adiantou algumas manchetes no nosso início de jornal, mas hoje a gente vai também contar com a participação do nosso correspondente lá de Campina Grande, o Rostan Lucena, que vai trazer aí atualizações sobre a Rainha da Borborema. Também vamos ter matérias, inclusive uma bem interessante do Juarez Diniz, com informações aí sobre cursos de informática que estão com inscrições e que serão cursos gratuitos. A gente vai ter também uma entrevista, vamos ter duas faixas de entrevista hoje, na verdade. A primeira com um advogado especialista em direito imobiliário e condominial, o Vladimir Minar, que vai conversar com a gente aí sobre as dúvidas no processo de aquisição de um imóvel. Tem também uma outra entrevista, né, Oswaldo?
Isso, a segunda entrevista vai ser com a psicóloga Elisa Alves. Ela vai abordar um tema bem interessante, que interessa aos estudantes, aos pais, que é a proibição de celular nas escolas. Essa proibição está completando um ano. Será que mudou alguma coisa? Ela vai falar com a gente, vai explicar tudo sobre isso, que é uma preocupação dos pais, né? Essa questão do celular nas escolas e principalmente dos professores, né?
Pois
é. E também teremos também o assunto da rota do frio que está em Matinhas, né? Temos entrevistas aí com a Ivna. A Ivna esteve lá, né? E entrevistou o Wilker Muniz, que é o secretário de turismo da cidade, e também o Fernando Lucena, que é da PBTur, não é isso?
Muito bem, Oswaldo, é isso. E claro, vamos ter também a participação do Stefano, né? Trazendo aí as atualizações do jogo de ontem.
Pois é, a Argentina.
Deu a Argentina, né?
A Inglaterra, né? Se acovardou.
Você conseguiu acompanhar, Oswaldo?
Eu acompanhei e eu achei interessante. A Inglaterra fez um gol e recuou. É claro que ia levar uma virada, né?
Eu estava torcendo pela Inglaterra, né? Só que, assim, acompanhando o jogo e essa garra dos argentinos, não dá para a gente deixar de reconhecer o esforço, né? E assim, foi um placar merecido, porque eles realmente buscaram esse resultado.
Claro, claro. E a Inglaterra não merecia realmente ir para a final com aquele joguinho covarde.
Exato.
E ficar só na defesa, substituir o gente do meio campo por zagueiros, né? Não exploraram o contra-ataque, que é uma coisa normal, geralmente acontece quando o time...
Se entregaram, né?
Se entregaram.
Pois é, vamos falar mais sobre isso no finalzinho do programa de hoje, né, com o Stefano. Mas já dando sequência aqui ao Jornal Estadual, agora são 6 horas e 7 minutos, vamos começar falando de economia, trazendo aí a participação da nossa repórter, a Lucélia Pereira. Isso porque, pessoal, no primeiro semestre deste ano, os brasileiros sacaram quase 40 milhões a mais da poupança do que depositaram. Esses números são de um relatório divulgado pelo Banco Central, que também apontou aí a persistência de resultados negativos desde 2021. Vamos saber os detalhes, como eu disse, com a Lucélia Pereira.
A poupança voltou a registrar mais saques do que depósitos no primeiro semestre desse ano. De janeiro a junho, os brasileiros retiraram 39 bilhões e 300 milhões a mais do que aplicaram, segundo o relatório do Banco Central divulgado nesta quarta-feira. Os meses de janeiro e março concentraram as maiores retiradas líquidas do período, enquanto maio foi o único mês com saldo positivo, com entrada de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O economista Cássio Bezarria comenta os principais fatores que influenciam esse comportamento dos brasileiros.
Bom, inicialmente é importante ressaltar que a rentabilidade da poupança ela está atrelada ao comportamento da taxa Selic, né? Quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a taxa de rentabilidade da poupança ela representa 70% dessa taxa de juros, mais a taxa de referência. Então, o que a gente percebe é que a rentabilidade da poupança ela é relativamente baixa quando comparada com outras aplicações que garantem taxa Selic, garante a rentabilidade da inflação, entre outros, né? Então, muita gente está buscando alocar o seu recurso extra em outras alternativas que não seja a poupança. Além disso, o primeiro semestre do ano é um período que tem muitas contas extras, né? Tem tanto material escolar, tem retorno às aulas, tem os festejos também, e isso faz com que muita gente também recorra a essa reserva para resolver parte dessas contas que são maiores no início do ano, imposto de renda, entre outros.
Em junho, as retiradas líquidas somaram R$ 237.500.000. Apesar do resultado negativo, foi o menor volume de saques para o mês em 14 anos. Apenas o mês de maio apresentou saldo positivo no primeiro semestre, com mais depósitos do que saques. Um desempenho isolado que pode ter sido motivado por fatores pontuais.
É tido mais como um comportamento atípico do que algo regular, né? Mas muita gente começou a um recebimento, né, de 13º, houve antecipação de alguns pagamentos, e isso pode significar que algumas pessoas, ao invés de recorrer à poupança, elas resolveram aumentar as suas poupanças. Então, pode ser um comportamento atrelado à renda extra para o período.
A poupança acumula perdas anuais de recursos desde 2021, com mais meses com saldo negativo. Para quem deseja começar ou manter uma reserva financeira, o economista Cássio Bezarria orienta quais pontos devem ser considerados antes de escolher onde investir.
A recomendação é, de fato, as pessoas de alguma forma serem precavidas, né, em relação a eventuais incertezas, né, que podem acontecer, questão de desemprego temporário, questão de crise econômica. Então, ter um componente aonde recorrer que não necessariamente seja um empréstimo em que as pessoas paguem juros, né? Então, a poupança continua fazendo sentido, mas é importante olhar outras alternativas, os títulos públicos, outras aplicações que associadas, por exemplo, à compra de ações. Enfim, é importante buscar outras alternativas que não só a poupança.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6h11. Obrigado, Lucélia Pereira, abordando esse assunto que exatamente acontece com a maioria dos brasileiros, que é você, de vez em quando tem poupança, tirar um pouquinho para complementar aí as despesas do mês.
Quando tem poupança, né, Oswaldo?
Exatamente, quando tem poupança.
São poucos os que têm.
Está difícil realmente guardar um dinheirinho extra.
É verdade.
Vamos falar do tempo, né?
Vamos embora.
Hoje, agora nesse momento, em João Pessoa, 23 graus, o tempo está nublado em João Pessoa e vai chover esporadicamente durante o dia e também à noite. A mínima 23, a máxima 27 graus e a umidade do ar para João Pessoa, a previsão é de 94% durante todo o dia.
E como é que fica lá em Campina Grande, Oswaldo?
Campina Grande, como sempre, aquele friozinho, agora 20 graus, o céu nublado, com pancadas de chuvas no final da manhã e durante o decorrer do dia. Noite também chuvosa. Acho que Campina Grande vai chover mais do que aqui, né?
Expectativa aí,
porque,
né?
João Pessoa é aquela coisa, estia, chove, estia, né? É bipolar,
a bipolaridade, né? Aqui de João Pessoa, da nossa capital.
Ontem mesmo deu umas pancadas de chuva, aqui, na hora que eu fui saindo da rádio, tava chovendo. Quando eu peguei o ônibus, daqui a pouco estava do lado do sol, né? O sol veio para cima de mim. Que loucura.
Pois é, nesse momento agora está nublado, né? Aqui a gente tem um janelão no estúdio, dá para ver que o céu está bem nublado. Mas eu não duvido que terminando o jornal já esteja um solzão aí aberto, forte, para todo mundo contemplar. Mas é isso, vamos seguindo, né, Oswaldo? Agora são 6h13, vamos falar agora de eleições, pessoal. porque representantes de 22 partidos políticos participaram de um workshop sobre os sistemas de candidaturas e de prestação de contas eleitorais.
A capacitação acontece às vésperas do início das convenções partidárias, em que são definidos os candidatos que vão disputar as eleições e que podem acontecer a partir de 20 de julho. Mais detalhes com Felipe Lima.
2026 é ano de eleição e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba reuniu representantes dos partidos políticos para um treinamento no edifício sede do TRE, na Avenida Princesa Isabel, no centro de João Pessoa. O objetivo foi de treinar as equipes para o uso das novas ferramentas digitais da Justiça Eleitoral. O foco foi estritamente técnico. Os partidos estão aprendendo as mudanças no Candex, que é o sistema de registro de candidaturas, e no Conta Mais, que é uma nova plataforma de prestação de contas de campanha. O evento contou com a presença do Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, Marcos Queiroz, e do Secretário Judiciário e da Informação do TRE, Marinaldo Gonçalves, que falou mais do objetivo do evento.
Esse workshop nós fazemos toda eleição, né? E o principal objetivo é justamente orientar todas as agremiações partidárias, seus representantes, seus advogados e os contadores sobre nossos dois sistemas eleitorais, o Candex, que é o módulo externo do sistema de candidatura, e também o novo Conta Mais, que é o antigo SPCE, onde os partidos e candidatos prestam contas para a Justiça Eleitoral.
O secretário judiciário Marinaldo Gonçalves também explicou que erros de preenchimento a tecnologia vai evitar.
Basicamente são os equívocos no preenchimento dos dois sistemas, né? Do Candex e do Conta Mais. E também nós tínhamos uma grande dificuldade no acesso, porque antes todos os dirigentes, né, teriam que gerar uma chave, né, pelo sistema SGIP, que é o gerenciamento de informações partidárias, para só aí ter acesso. E agora mais não. Agora o Candex não é mais um aplicativo. O Candex é um link, né, é um site hospedado no TSE, em que o partido político entra, né, já automaticamente por seus representantes, que pode ser tanto o presidente como o delegado, e lá já consegue fazer o registro dos seus candidatos.
Além disso, ele falou como fica a segurança da tecnologia.
Ele é mais seguro, sim, porque é um sistema totalmente integrado com o PJE, com o SGIP, com o Filia. Então ele já traz todas as informações do nosso cadastro, evitando até a duplicidade do preenchimento.
Durante o evento, Thiago Fuch ministrou uma palestra explicando que o Candex agora funciona direto no navegador de internet. Isso elimina o problema de atualizar a versão do programa em cima da hora. Outra mudança importante é na segurança. As antigas chaves de acesso foram aposentadas. Agora, presidentes e delegados de partido entram no sistema e delegam funções usando o reconhecimento digital. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:16. Obrigado, Felipe, pelas informações, trazendo aí um apurado sobre esse workshop que aconteceu aqui em João Pessoa, já dando orientações aí aos partidos políticos sobre os sistemas de candidaturas e também de prestação de contas nas eleições desse ano. Vamos seguir falando de eleições ainda neste ano, né, de 2026, porque o Ministério Público Eleitoral fez uma recomendação para que redes sociais e também provedores de aplicativos adotem boas práticas para evitar a desinformação e também combater a violência política.
Pois é, Francisco. E sobre isso, vamos ouvir agora um áudio da Procuradora da República, Natália Mariel, coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral da República. Ela também é membro do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral.
Acho que a grande vantagem e o grande acerto da recomendação é reforçar o que foi trazido como novidade no âmbito do controle das informações que são divulgadas, né, na internet, mas chamar atenção para o fato de que esse aparato legislativo muito interessante que o TSE trouxe, ele tem que ser ainda mais reforçado se levarmos em consideração o combate à violência política, de gênero e de raça. Porque é através da internet que vem crescendo o ataque com criação de deepfakes, manipulação de informações, enfim, toda sorte de violências que vêm sendo praticadas contra pré-candidatas e mandatárias no âmbito da internet e que agora tem aí um aparato legislativo muito maior de combate. E esse é o grande enfoque, né, da recomendação.
Tá aí, a gente acabou de acompanhar um trecho de uma entrevista da Natália Mariel, né, que é procuradora da República, comentando aí as ações do Ministério Público Eleitoral aqui na Paraíba para evitar a desinformação e também combater a violência política nas eleições desse ano. Um assunto de extrema importância, né, porque num contexto onde a desinformação cada vez cresce mais, né, os discursos de ódio, a polarização política, é importante que as autoridades competentes tenham um olhar atento a essas questões, porque são problemas, né, que acabam contaminando a própria democracia e inclusive trazendo prejuízos para o nosso dia a dia, né, para um processo seletivo, um processo eleitoral, na verdade, sem problemas, né, que tenha lisura nesse processo seletivo. E a desinformação acaba muitas vezes contaminando esse processo eleitoral. Então é importante demais as instituições públicas, o Ministério Público, por exemplo, dando seguimento, né, e atenção a essas questões. Vamos seguir agora com mais informação, né, Oswaldo? Agora são 6h19.
Vamos para o giro de notícias. A gente segue agora para Campina Grande e o nosso correspondente lá na Rainha da Borborema, Rostão Lucena, ele começa falando sobre a demissão do professor da Universidade Federal de Campina Grande, que foi denunciado por assédio sexual. Bom dia, Rostão.
Bom dia e uma ótima quinta-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual. Por decisão administrativa publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Educação determinou a demissão do professor Antônio Lisboa Leitão de Souza, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. A demissão é decorrente de um processo administrativo disciplinar, relacionado a denúncias de assédio sexual e moral contra alunas da instituição. De acordo com a portaria do MEC, o professor foi demitido por utilizar o cargo que ocupava na universidade para praticar atos de conotação sexual e assédio moral contra estudantes da UFCG. Além de professor da UFCG, Antônio Lisboa também exerceu o cargo de diácono da Diocese de Campina Grande desde 2015. Após a instituição tomar conhecimento da decisão do MEC, a diocese afastou o diácono de todas as atividades da igreja e suspendeu o exercício do ministério religioso. Em nota, a diocese informou que, conforme as normas da Igreja Católica, o afastamento foi determinado para apuração dos fatos e investigação. A diocese informou ainda que acompanha a repercussão do caso nas redes sociais e na imprensa, e reforçou seu compromisso com a defesa da verdade e da justiça, seguindo o ordenamento jurídico brasileiro. Em 2017, Antônio Lisboa respondeu a processo por assédio sexual contra duas mulheres. Na ocasião, ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, passando a cumprir as condições estabelecidas pela justiça. De acordo com a sentença, ele cumpriu prestação de serviços à comunidade e compareceu regularmente à justiça para comprovar o cumprimento das determinações. Durante uma operação realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal no bairro do Catolé, a Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos, investigado de participação do roubo de um malote de dinheiro da empresa Artes Produções, responsável pela organização do São João de Campina Grande. O fato aconteceu no dia 25 de junho, nas proximidades de uma agência bancária, no centro da cidade. Na ação, dois homens armados abordaram funcionários que chegavam para fazer um depósito. Imagens e câmeras de segurança e sistemas de monitoramento ajudaram a identificar a motocicleta usada na ação. No depoimento, o homem negou participação direta no crime. Ele deverá responder por crimes relacionados a assalto, uso de veículo adulterado e negociação da moto após o crime. O 13 já está em Porto Alegre, onde domingo enfrenta o São José no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A delegação 13ana viajou ontem à tarde e a programação de treinos na capital gaúcha ainda não foi divulgada. o Galo deve fazer pelo menos um treino em campo com gramado sintético, uma vez que o estádio Francisco Novello, local da partida de domingo, possui esse tipo de gramado. No jogo de ida da segunda fase, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Galo venceu o Jacuipense por 3-1, também em campo com gramado sintético. De Campina Grande, Rostando Senna, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigado, Rostam, pelas informações. Agora são 6 horas e 23 minutos. Vamos seguindo agora com mais informação, Oswaldo.
Isso, o Francisco. A Secretaria da Segurança e da Defesa Social do Estado apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba a estrutura disponibilizada pela pasta e por seus órgãos operativos para garantir a segurança das eleições de 2026. A pedido do TRE, as unidades especializadas vão se dedicar às regiões mais sensíveis, como Bahia, Itabaiana, Piancó e outras que forem demandadas, né?
Pois é, Oswaldo, e durante o pleito, a Polícia Militar vai contar com reforço no efetivo, incluindo aí 563 soldados que vão se formar no início de setembro. A Polícia Civil ficará responsável pela segurança em pelo menos 217 municípios, enquanto os demais ficarão sob responsabilidade da Polícia Federal. Agora são 6 horas e 25 minutos, vamos ao nosso primeiro intervalo. Instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. Tabajara FM. A rádio que toca cultura. A história das Copas na Tabajara.
A primeira Copa do Mundo não foi apenas um torneio, mas um teste de resistência logística. O presidente da FIFA na época, Jules Rimet, precisou convencer as seleções europeias a cruzarem o Oceano Atlântico em uma viagem de navio que durava cerca de 2 semanas. O Uruguai foi escolhido como sede por ser o atual bicampeão olímpico e por se comprometer a construir o estádio centenário em tempo recorde e arcar com os custos de viagem das delegações. No final, apenas 13 seleções participaram e o torneio foi um sucesso absoluto de público, consolidando a ideia de que o futebol precisava de um palco global próprio, independentemente das Olimpíadas.
A promoção Fiat há 50 anos fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas e 26 minutos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Já agradecendo a sua audiência, a sua companhia e reforçando o convite para que você possa interagir com a gente, participar, deixar a sua mensagem, o seu áudio pelo nosso WhatsApp. O número é o 98128-1055. 98128-1055. A gente segue aqui no Jornal Estadual até as 8 horas da manhã, então dá tempo de você mandar aí a sua sugestão de pauta, também o seu recado, a sua imagem. Pra, se você quiser mandar também para dizer como é que tá o céu aí da sua varanda, ou como é que tá a sua rua, se tá ensolarado, se tá com nuvens, né? Se tá chovendo, né, Oswaldo? Aí na sua região, no seu bairro, fique à vontade para construir o Jornal Estadual junto com a gente. Vamos seguir, são 6 horas e 28 minutos, porque tem mais informação chegando, né, Oswaldo?
Isso, Francisco, vamos falar de um assunto aí que, além de provocar perigo para os motoqueiros, também para a energia elétrica. É que a Paraíba registrou 54 acidentes com pipas presas na rede elétrica em apenas 6 meses. Os acidentes causaram interrupção de energia para cerca de 30 mil pessoas, segundo o representante da Energisa. Vamos saber mais detalhes com Lucélia Pereira.
Empinar pipa é uma brincadeira tradicional, mas quando ela é feita perto da rede elétrica, pode causar acidentes e deixar milhares de pessoas sem energia. Um levantamento da Energisa Paraíba mostra que somente no primeiro semestre desse ano foram registrados 54 casos de pipas presas na rede elétrica em todo o estado. As ocorrências provocaram interrupções no fornecimento de energia para mais de 33 mil pessoas. O gerente de operações da Energisa Paraíba, Danilo Leles, explica que uma única pipa pode provocar curtos-circuitos e afetar até bairros inteiros.
As pipas, quando elas são soltadas próximas da rede elétrica, elas podem tocar no fio. E quando acontece o toque nos fios, bastante provável que aconteça um curto-circuito. E quando acontece o curto-circuito, o circuito ele abre, né, de forma preventiva para poder proteger a população que está no entorno, que pode vir a romper algum cabo, alguma coisa nesse sentido. Então o próprio sistema se desliga para poder evitar ou danificar o equipamento ou causar algum acidente com a população. Então o principal impacto das pipas é quando está próximo da rede elétrica e quando ela chega a tocar nos cabos. Dependendo de onde estiver localizado o curto-circuito, por exemplo, na saída de uma estação, pode deixar um bairro inteiro, enfim, dependendo da localidade, se for mais no interior, talvez até uma cidade inteira sem energia.
Se a pipa ficar presa na fiação ou em um poste, a recomendação é jamais tentar retirá-la.
Bom, o primeiro ponto é nunca retirar. Se tiver uma pipa que encostou na rede elétrica, a primeira ação é acionar a Energisa, pode ser através do 0800 083 0196, ou do aplicativo Energisa On, ou do site www.energisa.com.br, mas jamais retirar, porque a pipa, quando ela está em contato com a rede elétrica, ela também pode estar energizada, então essa pessoa pode se acidentar em um eventual toque, né, em alguma parte energizada. Então, o primeiro ponto é se distanciar, deixar a pipa lá em cima da rede e chamar a Energisa para que ela possa levar uma equipe para poder fazer a retirada.
Estamos no período de férias escolares, quando aumenta o número de crianças e adolescentes soltando pipa. De acordo com a Energisa, dá sim para fazer essa brincadeira de forma segura.
O primeiro ponto é sempre estar distante da rede elétrica. Então, sempre buscar locais onde não tem uma rede muito próxima ou que o vento leve a pipa para o outro lado, né? Além de estar distante, mas também tentar levar a pipa sempre para um lado ainda mais distante da rede. E tomar bastante cuidado, principalmente quando tiver algum equipamento maior próximo, um religador, um regulador, para evitar ali que as pipas também se aproximem desses equipamentos da rede.
Ao perceber uma pipa enroscada na fiação elétrica, a orientação é comunicar o problema diretamente à Energisa, ligando para o telefone 0800 083 0196, acessando o aplicativo Energisa On ou o site www.energisa.com.br. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas 31 minutos, pois é, como a Lucélia trouxe aí na matéria, né? Dá para fazer soltar a pipa em lugares adequados, né? Num campo, num lugar ali que não tenha movimentação. O que não dá, né, pessoal, é você ir soltar essas pipas perto de fiação elétrica, perto de ruas movimentadas que tem motoqueiro passando, né? Tem a questão da fiação da rede elétrica, como a matéria mostrou. Então tem a questão do cerol, né? Que muita gente usa o cerol aí para soltar pipa. Então tem que ter esses cuidados. Dá para se divertir, mas mantendo os cuidados para evitar aí transtornos e acidentes graves, inclusive, que podem acontecer. Vamos seguindo, são 6 horas e 31 minutos. A gente sai agora do assunto de pipas, né, de energias elétricas, desses perigos, e entramos agora no assunto de cultura, porque uma celebração à diversidade cultural, com música, artes visuais, artesanato e gastronomia, vai acontecer aqui em João Pessoa. Isso tudo é o que promete a primeira edição do programa Balaio das Artes, que vai acontecer aqui em João Pessoa no próximo sábado. E quem traz os detalhes é o nosso repórter, o Felipe Lima.
O som da sanfona vai tomar conta do Centro Histórico de João Pessoa. No dia 18 de julho, a Associação Cultural Balaio Nordeste, no bairro do Varadouro, terá a primeira edição do programa Balaio das Artes. O evento recebe a turnê Cantos e Encantos da Sanfona, que celebra os 30 anos de carreira do mestre Beto Ortiz. O evento é totalmente gratuito. Para saber mais do evento, eu converso agora com o Henrique Sampaio, que é vice-presidente da Associação Balaio Nordeste. Henrique, é a estreia do Balaio das Artes, né? Qual a programação do evento e qual é o destaque?
Então, a programação do evento conta com uma exposição
de artes visuais do artista local Ed Carlos Silva. Tem também uma oficina de sanfona do mestre Beto Ortiz, uma roda de diálogo sobre mercado cultural e as apresentações do Forró de Chá Preto com Elinho Medeiros, a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste e um show maravilhoso de Beto Ortiz.
O evento celebra, né, os 30 anos de trajetória do mestre Beto Ortiz. Qual é o peso de trazer esse projeto para dentro da sede do Balaio Nordeste?
Importantíssimo, né? Porque a Balaio Nordeste atua com promoção e valorização do forró tradicional, está num processo de luta, de reconhecimento para as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural e material da humanidade, junto à Unesco. E esses projetos, né, que versam sobre o forró tradicional, eles fortalecem essa luta.
A programação da tarde traz essa roda de conversa, né, que o senhor citou sobre mercado e oportunidades. A gente sabe que a Paraíba tem muitos talentos, mas muitos artistas ainda têm dificuldade de viver da música. De que forma esse debate ajuda o sanfoneiro e o produtor local a acessarem editais e dinheiro de incentivo à cultura?
Bem, vai ser uma troca de experiências, né, em que vai se falar sobre as possibilidades de gestão da carreira artística, né, e não versa apenas sobre editais, né, mas enfim, sobre a própria forma como o artista se coloca, a produção, enfim, diversos temas e assuntos que dizem respeito à gestão da carreira, à carreira do artista, em que pode ser, enfim, aperfeiçoado, melhorado, né, em termos de comunicação, em termos de produção, em termos de composição, no caso de música. Enfim, são vários elementos, né, tem pessoas lá qualificadas para esse debate, e eu acho que vai ser bem interessante com a experiência que as pessoas vão participar e trocar, né?
Vamos deixar um convite para o nosso ouvinte curtir o Balaio das Artes?
Quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos e todas, né, a dar uma passadinha na Balaio Nordeste, seja das artes visuais, da música, enfim, de todas as expressões artísticas que tenham interesse, né, e aproveitarem essa programação, que é inteiramente gratuita, e busca promover o território, o centro histórico, que é uma área também patrimonializada, né, e ver e visitar Balaio Nordeste, conhecer um pouco do nosso trabalho, né, e o Balaio das Artes, que está em sua primeira edição, entrando assim de forma muito boa, né, com um artista assim renomado no campo do forró tradicional.
Essa foi nossa conversa com Henrique Sampaio sobre a primeira edição do programa Balaio das Artes. Henrique, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, Felipe. Aguardo todos e todas lá.
Volto com vocês no estúdio.
6:36. Esse foi o Felipe Lima, não é, entrevistando aí o pessoal do Balaio das Artes. O Balaio das Artes que vai acontecer no próximo sábado lá no Varadouro, no Centro Histórico, né? É uma boa opção aí de lazer e cultura. Qual o nosso próximo assunto, Francisco?
Vamos falar agora de qualificação profissional, Oswaldo. E essa, pessoal, é para quem está, então, em busca de uma qualificação para entrar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Isso porque o Centro de Recondicionamento de Computadores da Paraíba está oferecendo cursos gratuitos de tecnologia, inovação e também de economia circular.
Olha, está aí uma boa oportunidade aí. As formações incluem conserto e manutenção de celulares e computadores e ainda empreendedorismo digital. Vamos ouvir na reportagem de Juarez Diniz. Olá, Juarez!
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Quem tem interesse em ingressar no mercado de trabalho e ainda atuar em atividades que ajudam na sustentabilidade ambiental, tem uma opção, que é o Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, onde funciona o Centro de Recondicionamento de Computadores, CRC, aqui na Paraíba. No centro são oferecidos cursos gratuitos voltados à tecnologia, inovação e economia circular, com o reaproveitamento de equipamentos e peças eletrônicas. Nós conversamos agora com Fagner Patrício dos Santos, que é coordenador do IEC na Paraíba, e ele vai nos fornecer mais informações. Fagner, quais são os cursos oferecidos no local e quem pode ter acesso?
Hoje a gente está com 10 cursos oferecendo na área digital. São cursos de reparo de smartphone, reparo de computadores, digital para todos, tudo na área digital. A gente tem uma cartilha explicando um pouco mais desses cursos. E esses cursos a gente vai dar em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e nas comunidades oferecendo esses cursos.
De onde vem esse material, Fagner?
O material, o IEC, vem de Pernambuco, é a sede principal aí, em Recife, e eles vêm fazendo parceria com vários estados do Nordeste e do Brasil. O nosso material que a gente utiliza, a gente tem no centro de recondicionamento, a gente tem celulares, a gente tem computadores. Daí a gente oferece os cursos, vamos dizer, de reparo de smartphone, onde a gente leva até os jovens os smartphones, para eles pegarem, desmontarem, verem como é o dia a dia, como se estivesse numa loja trabalhando. De reparo de computadores, do mesmo jeito, a gente leva a peça até a comunidade, as pessoas, para eles aprenderem a desmontar um computador, a montar, a consertar, e assim passo a passo de cada curso na sua área.
Vocês estão agora aceitando pessoas para participarem desses cursos, é isso? Fagner, quem quiser já pode procurar o centro para se inscrever.
No momento, os representantes de comunidades que querem levar o curso até o local vão procurar o centro, vão procurar por mim lá no centro, voltar por lá. E a gente vai abrir o site pela UFPB para inscrições. Brevemente, na primeira semana de agosto, a gente vai divulgar nas páginas da UFPB, onde vocês vão se inscrever online, tudo direitinho, pelo site da universidade e através do Instagram também, que a gente está criando os cursos, que são cursos oferecidos para jovens, idosos, para toda a comunidade no geral.
Tem já um número estabelecido de vagas?
Cada módulo do curso são 40 horas com 30 pessoas no mínimo, turmas com 30 pessoas no mínimo. E a quantidade de turmas, enquanto tiver gente, a gente vai capacitar, a gente não vai deixar ninguém de fora. A intenção da gente é a gente, daqui para o final do ano, formar mais de 1.500 pessoas.
Qual é o endereço do Centro de Recondicionamento de Computadores aqui na capital?
Hoje fica na comunidade Menino Jesus, mas a gente brevemente vai estar transferindo ele para o centro ficar dentro da Universidade Federal da Paraíba. Está se formalizando uma parceria para ser um canto central para todo mundo, né? Brevemente vai funcionar aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba.
Onde é que fica a comunidade Menino Jesus? Em que bairro?
Fica em Jaguaribe, ao lado da Rosa de Saron.
Agora, Fagner, qual a importância da pessoa participar de um curso como esse? Dá para aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho, mudar de vida, você diria?
Com certeza que sim. Ontem a gente encerrou uma turma lá na comunidade do Renascer, no João Paulo 1 e 2, de 30 jovens, onde os 30 jovens, eles mesmos recondicionaram mais de 40 celulares da própria comunidade. Eles iam, levavam até o curso, eles cobravam um valor mínimo para a comunidade, para eles verem como é que funciona. A gente viu a vontade deles ingressarem nessa área de trabalho, ou seja, cada curso, quando você se interessa, você aprende, você abre sua própria loja. Ou seja, a gente vai botar no mercado pessoas realmente capacitadas a trabalhar. Com certeza dá para a gente formar e botar no mercado de trabalho várias pessoas.
Nós queremos só agradecer a você, Fagner Fabrício, coordenador do Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, na Paraíba. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço e brevemente estaremos juntos novamente.
E voltamos aos estúdios.
6 horas e 42 minutos, está aí uma informação importante e oportunidade para você que busca qualificação nessa área de tecnologia da informação, aí conserto, manutenção de celular, de computador. Fica a dica aí trazida pelo nosso querido Juarez Diniz. Vamos seguindo agora falando de cultura aqui no Jornal Estadual, porque o projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados da FUNESC vai selecionar propostas para compor a programação que acontece de 11 a 28 de agosto nas cidades de Alcantil, Paulista e Guarabira.
Pois é, e falando quadrinhos entoados, né, expressão que pouca gente conhece, a não ser o pessoal aí do interior, Eu conheci isso porque minha mãe era do interior. Ela fala, fulano é muito entoado, quer dizer, é muito orgulhoso, é cheio de si, é aquele cara que sabe que é bom e sabe que é bom e mostra que é bom.
Muito
por
bem.
Isso que são os quadrinhos entoados, né? Entendeu?
Muito bem, Oswaldo.
Pois é. Vão ser selecionados 18 atividades entre práticas formativas e apresentações artísticas. Os detalhes estão com Vanessa Queiroga, que vai nos apresentar agora.
Estão abertas as inscrições para o edital de seleção de propostas artísticas que vão compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados 2026 da Fundação Espaço Cultural. Para saber mais sobre esse edital, nós vamos conversar agora com a gerente executiva de Educação Cultural da FUNESC, Tatiana Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Quantas propostas vão ser selecionadas e quais as linguagens artísticas?
Vão ser 18 atividades selecionadas. Dentre elas, nós estamos contando com contações de história, saraus poéticos ou literários, vivências de cordel, vivências literárias, vivências em histórias em quadrinhos, e a grande novidade dessa edição é a cultura popular. Esse ano nós incluímos as apresentações de cultura popular para que sejam melhor reconhecidas dentro do nosso estado.
Até quando as inscrições estão abertas e onde podem ser realizadas?
Então, todas as informações sobre o edital podem ser encontradas no nosso site, no site da FUNESC, funesc.pb.gov.br. E as inscrições vão até o dia 26 de julho, até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de julho. Então, assim, ninguém perca tempo. Corre no site, baixa o edital, dá uma lida e faz a sua inscrição.
Quem é que pode participar dessa seleção?
Todos os artistas que se envolvem dentro da área literária e cultural daqui do estado da Paraíba.
E onde é que vai acontecer a edição deste ano?
Esse ano nós estamos levando todas essas apresentações para os municípios de Alcantil, Paulista e Guarabira. São três municípios, mas uma programação mais extensa e com maior aproveitamento para que todos possam estar participando das atividades e aproveitando. Nosso maior objetivo é plantar sementes nesses municípios para que futuramente possam ser multiplicados. Então, nosso maior objetivo é alcançar o público infantil e jovem e, claro, levar novidades para dentro das escolas. E aí, o nosso grande homenageado, que é o poeta Lúcio Lins, esse ano nós estamos trabalhando com o Agosto das Letras mais poético, é fazer com que a poesia do mar, a poesia de Lúcio Lins, possa realmente penetrar na alma dos jovens, das crianças e de toda a população desses municípios que vão estar conosco durante todo o mês de agosto.
Como é que foi o processo de escolha do poeta Lúcio Lins para ser o homenageado desta edição?
Olha, é um processo criativo que reúne sugestões, sentamos, dialogamos dentro da FUNESC e desde a última edição, em 2025, que já se pensava em algo mais poético. E aí, quando nós falamos de poesia, listamos alguns nomes, e o Lúcio Lins foi um nome, foi um poeta unânime nessa escolha. E ao penetrar na linguagem e na criatividade poética toda de Lúcio Lins, todo mundo mergulhou e aí decidimos unanimamente que seria Lúcio Lins o grande homenageado dessa edição do Agosto das Letras.
Para a gente finalizar, quando é que sai o resultado final com as propostas selecionadas e a programação completa do Agosto das Letras deste ano?
Então, dia 26 de julho, nós encerramos as inscrições e até o dia 30 do mês de julho, nós pretendemos já estar divulgando todos os artistas selecionados para essa edição. É, imediatamente, toda a programação vai ser divulgada, né? Contudo, no dia 7 de agosto, às 19 horas, no Teatro Santa Rosa, faremos a abertura oficial aqui em João Pessoa e estaremos colocando toda a grade de programação dos municípios no nosso site e vamos estar divulgando também lá nessa abertura, que eu já aproveito para convidar a todos que nos ouvem para estar conosco. A entrada é gratuita, vamos ter sarau, vamos ter música, vamos ter poesia, e aí está todo mundo convidado para participar dessa abertura no dia 7 de agosto, às 19 horas, no Teatro Santa Rosa.
Essa foi a nossa conversa com a gerente executiva de Educação Cultural da FUNESC, Tatiana Cavalcante, sobre o edital de seleção de propostas artísticas para compor a programação do projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados 2026. Nós agradecemos muito pela participação, Tatiana.
Grande abraço a todos e até lá.
Voltamos aos estúdios.
6:49. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Lembrando, tá, pessoal, que o projeto Agosto das Letras e Quadrinhos Entoados da FUNESC vai acontecer agora de 11 a 28 de agosto nas cidades de Alcantil, Paulista e de Guarabira. Vamos seguindo, Oswaldo?
Vamos sim. E essa semana, o Francisco, foi lembrado o Dia dos Homens. Por quê? Por que Dia dos Homens? É que esse dia é dedicado à conscientização sobre o autocuidado. O urologista Tiago Costa participou do Fala Paraíba com Ivna Souto e comentou sobre a resistência que muitos homens ainda têm em buscar serviços de saúde. Vamos ouvir um trecho.
Nós, urologistas, conscientizamos que os meninos devem ter o seu urologista, como as meninas têm a ginecologista, na verdade, desde a infância e adolescência mesmo, certo? Mas, apesar de ter essa recomendação e essa supervisão, né, digamos assim, isso ainda é uma prática que ainda tá pouco disseminada na nossa cultura. Então, desde o adolescente, o menino lá, realmente a gente tem uma ida inferior ao urologista do que as meninas têm ao ginecologista. E quando se fala do homem adulto, aí realmente essa diferença é gritante, porque os homens realmente só deixam para nos procurar quando está apresentando algum sintoma, alguma alteração, e que infelizmente às vezes é tarde para a gente, com o objetivo de instituir o melhor padrão de saúde para eles.
Quando se fala sobre as doenças que mais afetam os homens, muitas estão ligadas a câncer de próstata, de testículo, de pênis, questões que poderiam ser evitáveis ou ter um risco bem reduzido com o básico, que é a higiene, por exemplo, né, no caso do câncer de pênis.
Exatamente. O câncer de pênis, um fator de risco, tá, principal é a questão da higiene, e da orientação até como fazer essa higiene, né? Porque se o homem, não, por exemplo, não é postectomizado, ou seja, não tem a fimose propriamente dita, mas tem o excesso de pele, então a orientação que deve expor a glande, que é a parte final ali do pênis, para higienizar. E isso é uma orientação que o especialista vai dar. Para outras situações, como por exemplo o câncer de próstata, a gente não consegue ter uma prevenção primária, como é o câncer de pele, de realmente evitar a doença com alguma medida específica, mas tem a prevenção secundária, que é justamente você fazer o diagnóstico numa fase precoce de doença, que aumenta muito a chance de cura para que esse homem tenha uma chance de cura aí acima de 95%.
E nesse caso, acontece também muito de um certo preconceito, uma discriminação pelos exames, o medo ali do exame de toque, por exemplo, ignorando a informação de que é feito um exame de sangue antes, né, que pode já evitar ou reduzir chances de ter um problema mais grave.
Na verdade, assim, a gente termina enfatizando essa questão do câncer de próstata, mas é uma avaliação global, né? Uhum. O rastreamento, ele hoje ele é individualizado. Então, assim, esse homem, ele passando pela consulta, ele vai ter alguns parâmetros avaliados, vai fazer um exame laboratorial, que é o PSA, isso se ele tiver na faixa etária para avaliação, e também fazer o tóxico, se ele tiver indicação para isso. Então, assim, essa mistificação, que, ou pelo menos esse mito que se tinha em relação ao toque retal, é algo que os vários anos de campanha de Novembro Azul, eu acho que já nos dão uma certa, já dá uma certa tranquilidade para os homens que nos procuram.
O senhor tem percebido, com o passar dos anos, mais homens procurando para fazer o exame preventivo antes dos sintomas?
É uma procura que, assim, a gente percebe que teve uma melhora sensível, sim, mas é o que eu te falei, dos dados, né? Uhum. Quando a gente bate no quantitativo de consultas, a gente vê que as mulheres têm 46% a mais de consultas do que os homens. Então, assim, tem uma estradinha ainda pela frente em relação ao autocuidado para que a gente consiga atingir um nível realmente satisfatório.
Muito bem, agora são 6 horas e 54 minutos. Está aí um trecho da entrevista do médico urologista Tiago Costa. Ele conversou ontem no